Irmãos amados, diz assim o Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo número 10, versículo número 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Aleluia. Deus vivo, Deus desta igreja, Pai. Altíssimo, Deus verdadeiro, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que comanda todas as coisas, aquele que faz todas as coisas, Senhor da glória, Pai. Queremos engrandecer o Teu nome agora, Senhor, através desta palavra, Senhor. Queremos também ouvir a Tua voz através desta palavra, Senhor. Fala conosco, Filho de Deus. Estabelece neste lugar coisas novas, Deus. Estabelece neste lugar o Teu poder sobrenatural, a Tua unção, Senhor. Estabelece neste lugar, Senhor da glória, Pai, algo novo, uricalabassubi, alalabaxéia, Senhor. Renova-nos, Deus, renova-nos com Teu poder, Senhor, renova-nos com a Tua graça, renova-nos com Teu Espírito Santo, Senhor, renova-nos, Senhor da glória, com Teu óleo precioso, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Fala, Senhor, da glória à Tua igreja agora, Senhor, ecoa nos corações, Senhor, de Nazaré, Pai, marca as vidas agora, Senhor, através desta palavra, Senhor, enche-nos com Teu Espírito Santo, Senhor, que a Tua igreja seja abençoada agora, Senhor, que os meus lábios, o meu coração, a minha mente, sejam tocadas por Ti agora, Senhor, para que a Tua palavra seja, Senhor, proferida conforme o Teu coração, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, então eu sei que Tu me ouves, Deus, então eu sei, Senhor, que Tu estás neste lugar, Senhor, para a glória do Teu santo nome, somente para a glória do Teu santo nome. Amém, meu Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos, a Bíblia, ela é tremenda, né? A palavra de Deus, ela é, a própria palavra dele diz que é fogo, né? É como fogo e como um martelo que despedaça a pedra. E quantas vezes, irmãos, a gente olha para situações da nossa década, do nosso dia a dia, e a gente fica imaginando aquilo que a igreja deve ser para as pessoas, aquilo que nós devemos fazer dentro da igreja para edificar vidas, para levar as vidas à verdadeira palavra de Deus, para efetivamente que as pessoas conheçam ao Senhor. E é inevitável, né, que nós busquemos estratégias de Deus, busquemos as coisas, né, as orientações do Senhor, para que nós possamos conduzir, né, as pessoas que aqui frequentam. E ao mesmo tempo, irmãos amados, que nós buscamos tudo isso, Ao mesmo tempo que nós desejamos que coisas grandes e firmes aconteçam na igreja, ao mesmo tempo que o nosso coração deseje, né, situações que muitas vezes demoram a acontecer, mas o foco, mas a grande orientação de Deus, mas aquilo que nós devemos fazer, está determinado, está direcionado, está dito, está escrito pelo Senhor. Então a igreja deste século, a igreja dos nossos dias, deve ser a mesma igreja dos dias de Jesus, a igreja dos nossos séculos, do nosso século, dos nossos tempos, né, deve ser aquela mesma igreja idealizada por Jesus na época dos apóstolos, na época dos seus discípulos, aquela mesma igreja, né, que Jesus Cristo ensinou, doutrinou, aquela mesma igreja que Jesus Cristo enviou, conforme ele disse aqui, né, ele enviou os seus discípulos, ele enviou os seus apóstolos a algumas cidades, a alguns lugares ali ao redor, né, da onde eles estavam, no meio ali, né, da nação de Israel, para fazer uma obra, para executar uma obra, para que as vidas ali pudessem ser edificadas. E essa orientação que Jesus deu aos seus 12 apóstolos é a mesma orientação que nós devemos ter nos dias de hoje, para a igreja de Cristo dos dias de hoje. Esses são os fundamentos que Jesus ensinou. Essas são as coisas grandes que Jesus ensinou. E se todos nós vivermos aquilo que Deus ministrou nesta palavra, nós vamos ver uma igreja, espiritualmente falando, rica, poderosa, eficaz. Nós vamos ver uma igreja onde o poder de Deus se manifesta a todo instante e a todo momento. Não podemos nos iludir e enganar, irmãos amados. Nós temos sim que olhar para a palavra de Deus, né, reivindicá-la para as nossas vidas e segui-la para que as coisas de Deus se manifestem em nós. É por isso que muitas vezes você ouve aqui o meu clamor, a minha busca, né? É por isso que algumas vezes você vê aqui, né, eu instigando as pessoas que aqui ficam, motivando as pessoas que aqui ficam a serem cheias do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós estamos praticando, né, durante esse mês de abril, né, esta campanha, né, de busca deste poder maravilhoso, porque através desse poder as coisas grandes de Deus acontecerão. A manifestação do Espírito Santo de Deus acontecerá, e vidas serão transformadas, e vidas serão alicerçadas, e vidas serão ali trabalhadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E a obra é clara e nítida. Em primeiro lugar, Jesus chamou aqueles que foram chamados. Jesus chamou aqueles que deram ouvido a Ele. Jesus chamou aqueles que estavam dispostos, a ir, a obedecer a Ele, a fazer a vontade dEle. E este é o primeiro fundamento da igreja, que Deus use as pessoas que estão dispostas, que Deus use as pessoas que estão ali, né, buscando e se preparando, né, a todo instante, para que possam fazer a obra de Deus com grande poder e com grande autoridade. É interessante, irmãos, que num passado, né, muitos anos antes de Jesus ter nascido, centenas de anos antes de Jesus ter nascido, certa vez o povo de Israel desejou ter um rei, né? Você conhece essa história, né? Samuel, né, o profeta de Deus, homem muito usado por Deus, ele, né, ele era o homem usado por Deus para ali direcionar a nação de Israel em tudo aquilo que eles precisavam. Em certa passagem, Deus disse, aliás, Samuel disse à nação de Israel que o Senhor Deus era o rei deles. Que o Senhor Deus era o rei deles, para que não houvessem dúvidas no meio do povo, e o povo insistia, né, e eles disseram uma palavra terrível contra Deus, eu penso, em determinado momento, quando eles disseram assim: Samuel, não insista, nós queremos um rei como todas as nações ao nosso redor têm. Desprezando cabalmente o controle, a autoridade do Deus de Israel, que era o seu rei. Preferiram ser iguais às outras nações, preferiram, né, ter o jugo igual as outras nações a terem um Deus que dirigisse a sua vida, a terem um Deus que dirigisse a nação, né, que orientasse a nação, através de homens, porque Deus escolheu que assim seria. Mas que julgo terrível, mas que escolha terrível as pessoas do povo de Israel teve naquele momento. E Samuel foi contra aquele povo, foi contra aquela ideia maldita, e Samuel orou ao Senhor, e o Senhor Deus, em determinado momento, ele falou assim: Samuel, faça aquilo que eles estão pedindo. Faça aquilo que eles estão pedindo, porque eles não estão te rejeitando. Eles estão rejeitando a mim, o Senhor, o Deus de Israel. Então faça aquilo que eles estão pedindo. Mas você avise a eles que eles vão ter que sujeitar a eles, que os seus filhos servirão a este rei, né? Que eles, parte daquilo que eles escolherem será desse rei, que eles terão que plantar em favor desse rei, eles terão que fazer a vontade desse rei, eles terão que se sujeitar a tudo que esse rei diz. Samuel foi lá e elencou uma lista daquilo que Deus falou, e o povo falou para ele assim: Samuel, nós queremos um rei. Quantas vezes nós estamos deixando de lado efetivamente o reinado de Deus nas nossas vidas, e a igreja é um grande exemplo disso, que deve permanecer nesse reinado. Eu sempre tenho dito aqui, e nós temos que aprender isso, que as nossas vidas, que a igreja, ela deve ser governada por Deus, né? Que as nossas vontades, elas têm que ser submetidas a Deus. Que o nosso Deus, que é o mesmo Deus, é o mesmo Deus da criação, é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Isaac, é o mesmo Deus de Jacó, é o mesmo Deus de Davi. Esse mesmo Deus, ele faz as mesmas obras nos dias de hoje. Ele ainda orienta, ele ainda fala, ele ainda, né, faz milagres, faz sinais de maravilhas. Ele está presente, ele está vivo nos dias de hoje, como ele sempre esteve e sempre estará vivo. E nós devemos não deixar de lado essa autoridade, né, e essa sujeição que nós devemos ter a Ele, para que nós possamos verdadeiramente seguir o caminho que Deus deseja para as nossas vidas, e não o caminho que muitas vezes nós queremos praticar. E você sabe da história aí, o povo desejou um rei e Deus permitiu. Falou para Samuel: faça. E Deus indicou: tem um homem ali, unge este homem como rei. E Saul foi ungido rei de Israel. Primeiro rei de Israel, Saul. A Bíblia diz que ele era um homem alto, muito alto. A Bíblia diz que no meio da multidão, né, os ombros dele batiam na cabeça das pessoas. Vocês verem, né? E que ele era bonito também. Era um homem belo. E naquela região, a Bíblia diz que não tinha um homem mais belo do que Saul. Então, aparentemente, pela aparência, aquele homem era o rei perfeito para Israel. Na aparência, porque muitas vezes nós somos levados pela aparência. E quantas vezes a aparência nos engana, e quantas vezes nós observamos, né? E quantas vezes nós ali, né, nos deixamos levar por aquilo que os nossos olhos veem, e nós deixamos de lado a voz de Deus, deixamos de lado aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, e muitas vezes aquilo que é correto, às vezes é uma cilada do inimigo, às vezes as pessoas estão ali sendo enganadas por aquilo que vem, achando que são coisas boas que estão por vir, quando na verdade serão coisas muito ruins, como foram para o povo de Israel, como o povo eleito de Deus, desejou algo que vinha do homem. Deus deixou que aquilo que era natural do homem fosse aquilo que o povo tivesse sobre si, o jugo. Queriam algo por aparência, queriam algo por ritual, queriam algo para serem iguais. Quando Deus quis sempre que o seu povo fosse um povo diferente. Quando Deus quis sempre que o seu povo fosse um povo separado para Ele. Separado para Ele, aonde Ele governasse, aonde Ele dirigisse, aonde Ele falasse, aonde Ele estivesse ali lutando as suas lutas e conduzindo os seus caminhos. Mas as escolhas são terríveis muitas vezes. As escolhas geram consequências terríveis muitas vezes, deixando as pessoas de lado, aquilo que deveria ser uma normalidade nas suas vidas, para se transformarem numa nação, né? A pessoa se transforma numa nação igual a outra nação. As pessoas, ao invés de serem pessoas separadas para Deus, são pessoas que são muito parecidas com as pessoas que são do mundo. As pessoas, elas são muito parecidas, só não são diferentes às vezes, porque a pessoa vai na igreja, porque a pessoa já conhece a verdade, porque a pessoa já ouviu falar a verdade, e um dia aceitou a verdade no seu coração, ou não sei se no coração, mas aceitou a verdade publicamente, para dizer ali que o Senhor Jesus é o seu Senhor e Salvador. Tal é, irmãos amados, tal é a situação crítica que o povo de Israel passava, porque Saul depois foi rejeitado por Deus por causa das suas atitudes, mas teve um episódio que eu queria chamar a tua atenção. Teve um episódio no meio do povo de Israel que eu queria chamar a tua atenção, porque demonstra ali o erro, o engano, a frieza, demonstra ali aquilo que é uma pessoa que deveria ser usada por Deus, né, e não tem um chamado para ser usado por Deus, né. Aí vem o erro, aí vem muitas vezes as atitudes que demonstram claramente aquilo que as pessoas são e não deveriam ser. Em determinado momento da vida do povo de Israel, se levantou o povo filisteu para guerrear contra o povo de Israel. E apareceu ali um homem guerreiro, um homem contratado pelos filisteus, que tinha, segundo a Bíblia, perto de 3 metros de altura. 3 metros de altura, e não diz quanto ele tinha de largura. Mas fique imaginando, né? Um homem de 3 metros de altura, quanto ele tinha de largura? Né? Devia ser largão, né? Ele não era fininho, né? Que nem o Leonardo ali. É, bom, já foi, né? Não é mais tão fininho assim. E esse homem, chamado Golias, blasfemava contra o Deus de Israel, dizendo que ali não tinha homem para guerrear contra ele. E Golias fez um desafio ali ao povo de Israel, dizendo: levanta um homem do meio do seu povo para guerrear comigo, e aquele que vencer, o povo se sujeitará, o povo que perder, a nação que perder se sujeitará à nação que venceu. E a Bíblia diz que a armadura de Golias pesava 70 quilos. Era algo terrível, algo que amedrontou todo o exército de Israel. E a Bíblia diz que por 40 dias Golias aparecia de manhã e de tarde para desafiar o povo de Israel e para blasfemar contra o Deus de Israel. E aquele homem, o rei Saul, que deveria ser homem usado por Deus para derrotar e colocar aquele gigante debaixo dos pés do Senhor, debaixo dos pés do povo de Israel, o rei de Israel, né, aquele que foi ali escolhido para dirigir aquela nação, ficou acuado, ficou esperando que um homem, que um soldado, que uma pessoa pudesse ter a coragem de se levantar para guerrear contra este homem, esse guerreiro Golias. E ao mesmo tempo ele tinha medo, porque se mandasse qualquer homem ali, se este homem fosse derrotado, a nação de Israel deveria se sujeitar aos filisteus. Por que será que Saul, o rei de Israel, o fortão, aquele que se destacava no meio da multidão, aquele que era belo, aquele que aparentemente era o rei ideal para o povo de Israel. Por que que este homem, né, que na aparência era muito bom, por que que este homem não se levantou e foi lá para derrotar aquele gigante que blasfemava contra o Deus de Israel, que sempre teve toda a autoridade nos céus e na terra? E é incrível como hoje as pessoas que conhecem Deus fraquejam mesmo. Fraquejam nas menores dificuldades, quanto mais se aparecer um gigante do tamanho do Golias na frente deles. Como hoje as pessoas não conseguem exercer um papel. Né? Eu sou servo de Deus. Eu sirvo ao Deus vivo, e se eu sirvo ao Deus vivo, né, eu tenho a autoridade dele sobre a minha vida, e por causa da autoridade dele, tudo se sujeita a ele através da minha vida. Por que que as pessoas, elas se esquecem, muitas vezes, de que deveriam ser usadas por Deus independentemente do tamanho da sua luta ou do tamanho da sua dificuldade? E quantas vezes essas pessoas, elas ficam acuadas, como o rei Saul estava acuada, né? Acuado, como o rei Saul estava ali, né? Deixando de lado, aquilo deveria ser o seu papel, de dar o exemplo para aquela nação, de mostrar para aquela nação que eles serviam a um Deus que está vivo e que este Deus jamais deixaria que aquele povo que se fosse fiel a ele, né, se sujeitasse a um reino inimigo. Como as pessoas hoje são fracas em relação àquilo que Deus deseja que as suas vidas façam. E ali precisou um homem, precisou um pastor de ovelhas, que não era guerreiro, e que era um homem cheio da unção do Espírito Santo de Deus. A diferença, irmãos, era um homem cheio da unção do Espírito Santo de Deus, era um homem que tocava muitos instrumentos musicais, e ele era chamado, né, para tocar para o próprio rei Saul, quando ele estava perturbado. E a Bíblia diz que quando Davi tocava ali a sua harpa, os demônios que perturbavam ali o rei Saul saíam da presença dele e ele se acalmava. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, fazendo a obra de Deus de forma sobrenatural já. Um homem que, ali na sua jornada, um homem que cumprindo ali o seu papel de pastor de ovelhas, certa vez, um leão atacou ali uma ovelha e abocanhou uma ovelha, e ele foi lá, e a Bíblia diz que ele rasgou ali o leão, abriu a boca do leão, deu uma facada no leão e matou o leão, e fez a mesma coisa com um urso que atacou ali as suas ovelhas. E ele disse claramente ali ao rei Saul, quando ele estava contando essa história, ele disse assim: olha, porque o meu Deus estava comigo. Ele sabia que ele não tinha força, ele sabia que não era ele que podia fazer aquelas obras, mas ele disse: eu fiz isso. E ele disse assim: e eu vou derrotar esse gigante que tem blasfemado contra o povo de Israel. E como Deus é maravilhoso, porque como Davi, ele não era guerreiro, ele não sabia de nada dessa história. Davi não sabia o que estava acontecendo, que eles estavam num vale. De um lado os filisteus, do outro lado ali Israel, e um vale no meio, e esse gigante aparecia no meio do vale, né, para blasfemar contra Deus. E Davi não sabia nada disso, que ele apacentava ovelhas, e um dia o seu pai, né, falou assim: ó, leva aqui uns pães, leva aqui, né, uns alimentos aqui para os seus irmãos que estão ali servindo ao rei Saul no exército de Israel. E ali Davi pegou, a Bíblia diz que ele deixou um ajudante ali cuidando das ovelhas, que ele tinha ali as suas responsabilidades, e foi levar o pão. E os seus irmãos estavam ali, no meio desta história. E foi ali que Davi se revoltou contra a atitude do povo e disse: eu vou fazer. Eu vou fazer, porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Então esse gigante não prevalecerá. Nós temos que olhar para as histórias, nós temos que olhar para aquilo que Deus deixou escrito, para nos espelharmos, para sermos iguais àqueles que nós devemos ser e doutrinarmos as nossas atitudes e a nossa fé para não sermos iguais àqueles homens que deram péssimos exemplos, que deram péssimos exemplos nas suas atitudes, que ali, né, tiveram atitudes inversas àquilo que Deus deseja que nós tenhamos no nosso dia a dia. Devemos nos espelhar e olhar para essas histórias, irmãos, e fazermos a autoanálise, aquilo que você já está cansado de ouvir eu falar aqui, a autoanálise do nosso estágio espiritual, para que nós nos reconheçamos e saibamos: nós somos hoje Saul, nós somos hoje Davi, nós somos quem hoje? Nós somos apóstolos. Quem somos nós hoje, espiritualmente falando? Se uma adversidade vier sobre a nossa vida, qual será a nossa atitude? Ou qual foi a tua atitude numa grande adversidade espiritual, né? Como você tem dado ali exemplos para as pessoas que estão ao teu redor de atitudes em relação a uma determinada luta? Você tem que ser um vencedor. Nós estamos aqui buscando a um Deus que está vivo, a um Deus que estabeleceu coisas muito grandes para as nossas vidas, para a sua vida. E todas as vezes que você se levantar para fazer a obra de Deus, acredite que tem um Deus que está olhando para você. Acredite que tem um Deus que tem prazer em te honrar, em honrar as tuas palavras, em honrar as tuas atitudes. Acredite que tem um Deus que está vivo e que a obra não é tua, a obra é dele, a obra é dele, e ele deseja executar a obra dele com poder e autoridade, para que muitas vidas sejam alcançadas pelo poder dele. Aí ele disse aos seus apóstolos: ide, pregai que está próximo o reino dos céus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Todos nós recebemos esta instrução. Você recebeu esta instrução. O problema é que muitas vezes as pessoas vão, mas muitas vezes elas não conseguem pregar o evangelho, elas não conseguem curar o enfermo, elas não conseguem expulsar os demônios, porque simplesmente estão vivendo uma vida de Saul. Estão vivendo uma vida teórica, uma vida de aparência espiritualmente falando. Estão vivendo uma vida longe da unção. Estão vivendo uma vida, né, como o povo de Israel vivia naquela época, desejando as coisas por aparência. Vem à igreja para ser abençoado. Vem à igreja para conquistar riquezas. Vem à igreja, né, para que não seja amaldiçoado. Vem à igreja porque tem medo e temor. Vem à igreja porque acha que é uma obrigação, né, e não vem à igreja para apresentar a Deus uma verdadeira adoração. Não vem à igreja para, né, receber de Deus unção e poder. E muitas vezes a pessoa não deseja isso. A pessoa não quer isso. Quer realmente viver por aparência. Quer realmente ter uma vida teórica, teórica com Deus. E quando vier a dificuldade, e quando vier a luta, terão as atitudes de Saul, terão as atitudes daquele rei que tinha autoridade, mas não usava, né? Tinha poder, mas não entendia aquilo que poderia ser feito através do poder de Deus. nós, como igreja, você é igreja, você é igreja, você não precisa viver de aparências, porque isso jamais alcançará o coração de Deus. Você pode enganar, iludir o irmão A, o irmão B, o irmão C, o obreiro A, o obreiro B, o obreiro C, mas a Deus tudo é revelado. A Deus tudo, absolutamente tudo é revelado. Inclusive Jesus falou isso, né? O que vos digo às escuras, dizei-o em plena luz. O que se vos digo aos ouvidos, proclamai dos eirados. Portanto, não temais, pois nada que há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O Senhor Deus conhece todas as coisas. Ele conhece a nossa vida espiritual, a qualidade da nossa oferta. O presbítero Leonardo falou aqui, ministrando sobre oferta e dízimo, a respeito de Abel e Caim, que é o grande exemplo. É o grande exemplo daquilo que Deus sente no seu coração. É um grande exemplo daquilo que Deus, né, aceita, daquilo que Deus não aceita. E muitas vezes, irmãos, as pessoas estão se esquecendo disso. As pessoas estão se esquecendo que o mesmo Deus de Abel e Caim, é o mesmo Deus das nossas vidas hoje, é o mesmo Deus do José e da Maria, é o mesmo Deus do Joaquim e do Manuel, é o mesmo Deus de todos nós. E que o coração dele não mudou. E que a atitude dele também não mudou. E nós, ainda assim, deixamos-nos enganar algumas vezes pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. Por que que nós pregamos tanto a palavra de Deus aqui? Por que que os obreiros de Deus sobem aqui quinta, sobem aqui domingo, nas reuniões de terça-feira das mulheres, durante os eventos especiais aqui da igreja? Por que que a palavra é pregada? Por que que o reino de Deus é anunciado dessa forma? Porque é uma obrigação nossa. Nós temos que anunciar tudo isso. Nós temos que falar da verdade. Nós temos que falar daquilo que representa o coração de Deus. Porque quando você conhece a verdade, você sabe o que é mentira. Então você discerne claramente aquilo que é mentira. Quando você não conhece a verdade, o que é mentira o que é mentira verdadeiramente pode se transformar numa verdade para você. E nós não podemos entender que isso deva ser uma atitude que a igreja de Cristo deva praticar. Nós devemos sim, irmãos, ter atitudes consistentes para com o nosso Deus. Um dia você vai precisar orar por uma pessoa para ela ser curada. Nem que seja um parente teu, nem que seja um filho teu, nem que seja um pai teu. Você vai precisar orar para que essa pessoa seja curada. Sem contar aquelas pessoas que Deus coloca na nossa frente para serem libertas, curadas pelo poder de Deus. Para serem curadas pela unção de Deus. Pelo poder do Espírito Santo do Senhor, pelo poder de Jesus Cristo, Filho de Deus, em determinado momento da tua vida, você vai precisar orar por pessoas que estão oprimidas, que estão possessas às vezes por demônios. E quantas vezes essas pessoas não imaginam que isso é possível, porque às vezes estão enganadas pelo próprio diabo, tendo uma vida na igreja, e essa vida quantas vezes não foi transformada. Não foi transformada. É muito triste. Quantas vezes, uma vez estávamos aqui na igreja, eu e o presbítero Leonardo. E nós fomos orar por uma pessoa. Só estava eu e ele. E aí essa pessoa manifestou um demônio e, puf, caiu. E aí oramos. E o demônio saiu. E aí a pessoa voltou a si. E ela não se lembrava o que tinha acontecido. E para explicar para ela que ela estava endemoniada. Você lembra, Leonardo? E para explicar para ela que ela estava endemoniada. Você dizer para a pessoa entender, a pessoa se achava uma pessoa que estava tendo ali
o espaço com Deus, momentos com Deus, e na verdade ela estava ali sendo usada pelas trevas. E nós temos que estar atentos à nossa saúde espiritual. Aquilo que eu falei pela manhã. A tua saúde espiritual, ela depende de você. Ela não depende de mim. Ela não depende de mim. A tua saúde espiritual, ela não depende do ministério de intercessão que ora pela tua vida todos os domingos aqui. A nossa saúde espiritual depende de nós mesmos. Compreendermos Deus, entendermos aquilo que nós devemos ser e executarmos esse papel como deve ser executado por nós e não como aquele rei, né, que se ali, eu vou dizer uma palavra muito usada hoje, que prevaricou, né? Deixou de lado, né, a sua função, prevaricou da sua função, ou seja, não cumpriu a sua função. E outro teve que se levantar em nome de Deus, porque somente Deus poderia vencer aquela batalha, para ali glorificar o nome dele. Será que você tem prevaricado nas suas responsabilidades espirituais? Será que você tem prevaricado naquilo que você deveria estar fazendo para que a vitória de Deus venha? Para que a vitória de Deus venha? Será que você tem se posicionado como você tem que se posicionar para que você, quando orar por um enfermo, ele seja curado? Quando você se defrontar com uma pessoa que está com problemas espirituais na sua frente, manifeste um demônio, ou então você vai orar pela pessoa e no meio da oração manifesta um demônio, será que você vai se usar dessa autoridade que Jesus deu aqui, que Jesus falou aqui? Hoje em dia é muito triste, porque além dessas situações todas que nós temos, que nós vemos nas igrejas, além dos enganos, irmãos, porque eu vou dizer para você, algumas coisas que você vê na televisão são tudo mentira. Você vê lá, ó, homens expulsando demônio na televisão, aqueles demônios, aquelas pessoas tocam a mão para trás lá, tá? Boa parte daquilo lá é mentira, se não for 100%. Se não for 100%. Algumas daquelas curas miraculosas que você vê são mentira. Tudo para enganar, para iludir, né? A irmã Juscelia tem um testemunho disso na vida, né, anterior dela, quando ela visitou uma igreja, que ela viu claramente, né, ali as pessoas, o pastor dando instruções para que um demônio se manifestasse. Eu lembro disso até hoje, irmã. E a irmã percebeu que o pastor deu um sinal para o demônio se manifestar numa pessoa, né? E não foi um sinal assim, né? Levantando a mão, né? Para você ver como a igreja hoje em dia está carente da unção de Deus verdadeira. Como a igreja hoje em dia está carente de homens que têm fé e que não prevaricam da sua autoridade e fazem aquilo que Deus manda, aquilo que Deus ordenou, com fé e poder, para que muitas vidas sejam abençoadas, para que vidas que estão carentes e necessitadas possam ser abençoadas pelo poder de Deus, pela unção do Espírito Santo de Deus, que deveria estar em todos nós. Essa palavra é para você, esta palavra que nós lemos aqui é para você, né? Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios, de graça recebestes, de graça dai. É. Essa igreja aqui, você vê raramente uma pessoa de fora pregando a palavra. Você vê raramente um ministério de louvor louvando aqui, que não seja daqui. Porque nós nos recusamos a pagar alguém para vir aqui para ministrar a palavra de Deus. Nós nos recusamos a pagar alguém para vir aqui para louvar a Deus. Nós nos recusamos, e às vezes a pessoa fala assim, pastor, tem uma pessoa assim, eu já falo assim, você avisa para ele que nós não damos um tostão. Você avisa para essa pessoa que se ele vier aqui, ele vem aqui para ser usado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e conforme diz a palavra de Deus, Deus vai preparar todas as coisas para que essa pessoa venha neste lugar. E a obra de Deus vai ser grande, porque Deus vai dar a providência para que aquela pessoa possa executar esta obra. E eu também, quando sou convidado, hoje em dia eu não vou muito pregar, já fui mais vezes no passado por causa da minha dificuldade, mas quando eu ia, eu jamais aceitei uma oferta sequer para pregar a palavra de Deus, e quando me davam, eu falava assim, ó, obrigado, está aqui a oferta para a sua igreja, a minha oferta para a tua igreja. Eu respeito as outras igrejas que fazem diferente. Mas, nós aqui somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E se Deus falou a mim que eu deveria agir desta forma neste lugar, é assim que eu vou agir. Independentemente se as pessoas que indicam a outra concordem ou não, independentemente de qualquer circunstância que as pessoas venham a me dizer, aquilo que Deus me falou, aquilo que Deus me orientou e aquilo que tem gerado resultado aqui nesta igreja, é aquilo que eu faço, né? É aquilo que eu pratico, porque senão, se eu não estivesse ouvindo a voz de Deus, se eu não estivesse talvez, se usando daquilo que Deus tem ministrado no meu coração, talvez, né? Eu sei que Deus tem propósitos e os propósitos deles jamais deixarão de ser cumpridos. E quantas vezes, né, o presbítero Cristiano contou algumas histórias para mim, quantas vezes o pastor Marcos tentou que essa igreja aqui, ela fosse uma verdadeira igreja, e quantas vezes não deu certo. Talvez, se eu não tivesse feito aquilo que Deus tivesse colocado no meu coração, talvez não tivesse dado certo comigo também. Até que um dia alguém que estivesse disposto a fazer aquilo que está no coração de Deus acontecesse para que essa igreja estivesse funcionando, abençoada por Ele. Essa igreja é abençoada por Deus, porque Ele está aqui. Porque Ele se faz presente neste lugar, durante as nossas reuniões, durante os nossos cultos. Eu não digo que Ele não está presente em outras igrejas, jamais direi isso, porque eu sei que Ele está presente em outros lugares. Eu sei deste lugar, eu sei daquilo que eu sinto, eu sei daquilo que é a história desta igreja. E eu sei o que seria se eu não tivesse tido uma postura, né, muitas vezes rígida, muitas vezes dura, severa, e quantas vezes, irmãos, né, bem direcionada, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que houvesse a bênção de Deus neste lugar. E quanto mais nós buscamos, mais Deus responde, mais Deus fala, mais Deus transforma, mais Deus edifica, mais Deus cura, mais Deus liberta. Eu lembro, o presbítero Leonardo lembrou, né, nesses dias aí, que meu aniversário está chegando, né? E normalmente no meu aniversário, assim, eu faço um culto em casa. Não uma festa, é um culto. E eu lembro que o ano passado eu estava assim, mas ansioso demais por aquele culto. Eu achava, eu tinha uma vontade de agradecer a Deus, eu tinha uma vontade, sabe, de estar ali mais uma vez consagrando o meu lar ao Senhor, estar recebendo os irmãos para cultuar a Deus, que ali fosse um lugar de culto e adoração a Deus verdadeiramente. Eu estava com um sentimento muito forte. Mais de um mês antes do meu aniversário, eu falava para a Rosana, vamos fazer um culto no meu aniversário, né? E o dia foi chegando, e cada vez mais aquele sentimento acontecendo, E aí nós fizemos o culto em casa, e foi um culto maravilhoso, Daí eu senti muito a presença do Senhor durante aquele culto, louvamos a Deus, adoramos a Deus. E no final, Deus fez um milagre. Deus curou uma pessoa. E essa pessoa testemunhou aqui. Deus fez um milagre. A pessoa ia precisar passar por cirurgia e não foi necessário. Porque o nosso Deus estava presente. Porque o nosso Deus estava lá. E não há limites para o Senhor. E eu penso que aquilo que Deus fez ali foi uma resposta, talvez, àquilo que eu vinha sentindo e buscando, porque Ele poderia ter feito essa mesma obra aqui neste lugar, nesta igreja, durante uma oração, durante ali, né, uma ministração, qualquer que seja ela, qualquer que fosse ela. Mas Deus escolheu aquele dia, aquele momento, talvez ali, para marcar verdadeiramente a presença dEle e dizer, eu estou aqui. Para confirmar no meu coração aquilo que eu desejava, e desejava de forma profunda, que Deus estivesse manifestando ali na minha casa todos os dias, e operando ali todos os dias, qualquer que seja a pessoa que entre ali, a pessoa que esteja ali. E eu penso que Deus quis responder, que Deus quis dar a resposta e falar, não. Eu estou ouvindo, e eu creio, irmãos, eu creio que o mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve. E eu creio que Deus quer fazer obras maiores através das nossas vidas, mas nós temos que ter sentimentos assim, nós temos que ter assim, desejos assim, nós temos que ter um coração voltado para Deus ao ponto de, né, realmente querermos que essas coisas todas aconteçam. Eu fiquei feliz, né? Vai ter um culto na casa da irmã Neide em maio. Né? Eu vou falar para vocês assim, né? Eu creio que esse mesmo poder estará lá. Né? Que essa mesma unção estará lá na casa dos irmãos, né? Será uma noite de festa, e eu creio que vocês têm, eu creio que vocês devem desejar isso. Estejam já desejando isso, falando para Deus. Estejam ali ministrando ao Senhor, para que em primeiro lugar ele esteja lá, em segundo lugar que ele esteja ali operando nas vidas que ali estarão, porque Deus estará escolhendo pessoas. E eu lembro que durante ali o culto foi uma vizinha, né, uma vizinha convidada ali do condomínio, e ela ficou ali durante o culto, depois ela veio me cumprimentar e ela falou assim para mim, puxa vida, eu percebi em você uma honestidade tão grande. Eu percebi em você, né, algo tão verdadeiro que eu dificilmente vejo numa pessoa. E eu só pude agradecer para aquela vizinha. Para aquela vizinha, aquelas palavras tão amáveis e maravilhosas, é que inconscientemente a gente transmitiu, através das nossas palavras, da nossa ministração ali, através daquilo que aconteceu naquele lugar. Você tem que ser uma pessoa diferente. Você não pode ser uma pessoa igual às pessoas do mundo, irmãos. Você não pode ser Caim. Você não pode ser Saul. Você tem que ser como os 12 enviados por Deus. E Deus vai te honrar. E olha o que Jesus falou, olha. Ao entrardes na casa, saudai-a, né? Eu costumo entrar numa casa e falar, a paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor Jesus esteja nesta casa. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. É a questão da honra, irmãos. É a questão de Deus te honrar. Quando você é um instrumento dele, ele vai te honrar. Você vai profetizar e ele vai cumprir. Quando o Senhor Deus, né? Quando você for servo verdadeiro do Senhor, você vai ministrar uma cura e Deus vai curar. Quando você ministrar a paz dele, quando você entrar numa casa, a paz, se o dono receber, se o dono falar amém, vai ficar ali a paz, senão vai voltar para você a paz. Deus vai te honrar nas tuas atitudes, nas suas palavras. Deus vai te honrar porque vai ver a tua fidelidade, porque vai ver o seu amor a Ele, porque vai ver a sua fé, vai ver a sua perseverança, vai ver a sua vontade, né? São características que tem que existir, irmãos. Tem que existir em você para que Deus te honre, para que Deus te use, para que você seja um grande instrumento dEle para abençoar vidas que estão ao seu redor. Porque senão você vai orar e vai ficar com dúvida se Deus vai abençoar. E Deus não vai abençoar na dúvida, Deus vai abençoar na fé. Quantas vezes você vai ser inquirido para ser usado por Deus? Quantas vezes você vai precisar acreditar que Deus vai te usar para que as vidas sejam abençoadas por Ele? Você é esta pessoa. Nós falávamos aqui hoje pela manhã que hoje Deus ia fazer uma obra de libertação aqui. Não em uma pessoa, mas em diversas pessoas. E não é uma libertação de possessão de demônios, mas é uma libertação do coração. É uma libertação da fé. É uma libertação da frieza. É uma libertação da barreira que impede a pessoa de avançar na fé e de ser um grande instrumento dele, de Deus. Né? Hoje é dia de libertação, de Deus colocar por terra aqui os impedimentos que fazem com que as pessoas sejam Saul, sejam pessoas ali, né, que têm tudo para serem os instrumentos, o primeiro instrumento de Deus, e deixa de lado aquilo que deveria ser, né, a sua vida. Deus tem libertação para fazer hoje. Deus quer que essa corrente maldita, que essa barreira maldita saia da tua vida, para que você seja como o rei Davi, para que você seja como os apóstolos que foram enviados ali. É interessante que depois disso, Jesus enviou outros 70 homens para a mesma obra e falou a mesma coisa para esses 70 homens. A mesma palavra. Jesus falou para os 70 homens: vão, curai os enfermos, expulsai os demônios, anunciai o evangelho, ministrai a minha paz. Vão. E aí, depois, a Bíblia conta que eles voltaram, os 70. Eles voltaram e disseram para Jesus assim: Jesus, em teu nome até os demônios se submetem. Jesus olhou para eles assim e falou assim: não se alegrem por causa disso, que os demônios se submetem a vocês. Mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E aí ele falou assim: porque eis que eu vos dei autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. A resposta de Deus. E ele disse um pouco antes, ele disse assim, né, quando eles falaram assim, até os demônios se submetem, ele falou assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio. E aí ele falou: e eis que eu vos dei autoridade para pisar as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo poderá vos causar algum dano. Promessa maravilhosa. Promessa maravilhosa de Deus para a sua vida e para a minha vida. Autoridade plena do Senhor, né? Autoridade plena de Deus. Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que Ele fez neste mundo. Que autoridade é esta que está sobre a tua vida? Que autoridade é essa que está sobre a minha vida? Vamos hoje nos liberar. Vamos hoje buscar esse poder maravilhoso, esta unção maravilhosa, para que você seja um grande instrumento de Deus nessas grandes obras que Jesus está falando. que Jesus disse. Eu vou dizer para você algo para você meditar. Quando os apóstolos disseram que eles expulsaram os demônios, os 70, né? Não foram os 12 apóstolos, os 70, que eles expulsaram os demônios e eles obedeceram. E Jesus falou assim: não se alegrem por causa disso, mas se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Cuidado. Tenha a convicção de que o teu nome está escrito no livro da vida. E entenda que não é de qualquer jeito. E entenda que tudo o que deve acontecer contigo está na Bíblia. Entenda que existem sinais e sinais e sinais e sinais e sinais de Deus para mostrar aquilo que nós estamos sendo em relação a Ele. Existem sinais que devem comprovar aquilo que você é espiritualmente. E esses sinais devem ser importantes para você medir a tua vida em relação a Deus. E olha, é tão sério a resposta de Deus, que algumas pessoas ainda assim se chegarão na presença de Deus e falarão: em teu nome expulsei os demônios, em teu nome curei o enfermo, preguei a tua palavra. E vai dizer: não vos conheço. Não vos conheço. Para longe de mim, para o lago que arde fogo. Porque eu não vos conheço. Irmãos, esteja atento. Irmãos, esteja atento. Na qualidade da tua vida espiritual, esteja atento. Para que, sabe, você não tenha uma surpresa, como aquele homem que um dia caiu endemoniado aqui, quando acordou a gente teve que ficar achando palavras e palavras e palavras para dizer que ele estava endemoniado. Fique atento à qualidade espiritual da tua vida. Vem aqui à frente, nós vamos orar agora em nome de Jesus. Aleluia.